Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e Maputo.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta quinta-feira, 10 de abril, e vamos aos títulos do noticiário. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode exigir uma revisão do Orçamento Geral do Estado em Angola, em causa à queda do preço do barril de petróleo. Na Alemanha, conservadores da CDU-CSU e sociais-democratas do SPD chegaram a acordo para formar governo. Em Moçambique, Daniel Chapo aproxima-se dos 100 dias na presidência. Até agora foram cumpridos metade dos indicadores do prometido plano de ação dos primeiros 100 dias. No controle técnico desta emissão está Mussal Chili e o jornal começa agora.
Bissau, 94 FM.
Uma aparente trégua numa guerra comercial em torno das tarifas aduaneiras acalmou hoje os mercados mundiais. Donald Trump anunciou na quarta-feira que iria fazer uma pausa de 90 dias nas taxas impostas a produtos de mais de 75 países. Porém, também anunciou que os produtos chineses passam a ser taxados a 125% depois de a China ter anunciado que iria aumentar as taxas de retaliação sobre os produtos norte-americanos para 84%. A União Europeia suspendeu, entretanto, por 90 dias a aplicação de contramedidas de retaliação e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o anúncio de Trump esperando a estabilização da economia mundial. Entretanto, von der Leyen avisou que vai lançar negociações com os Emirados Árabes Unidos para um eventual acordo de livre comércio. O economista franco-português Pascal de Lima explicou-nos quais são os objetivos do aumento das taxas aduaneiras decidido pelo presidente norte-americano Donald Trump e avisa que a China não vai ceder.
O objetivo primeiro da administração de Trump é a China. Eu penso que é primeiro a China, segundo a Europa. Mas o déficit comercial é muito elevado, aumentou muito mais do que o déficit comercial industrial e agrícola da Europa. E, portanto, penso que ele quer uma reequilibragem do comércio internacional, mais particularmente impondo taxas aduaneiras mais elevadas para a China. E, mais particularmente, a China e o seu modo de funcionamento económico, subvenções ilegais e anticoncorrencial da China e pronto, o sistema político também um pouco e as estações geopolíticas também.
Mas a China não vai ceder?
Não, a China já repostou e portanto isso quer dizer que afinal de contas os dois países não vão no futuro falar, porque impor taxas aduaneiras tanto elevadas é sinónimo de não falar juntos, não poder cooperar. É claro, com 100% dos dois lados, provavelmente daqui a um ou dois meses, vai ser complicado de fazer comércio internacional entre esses dois blocos geoestratégicos e económicos. Portanto, vai haver uma reorientação das exportações chinesas e provavelmente uma reorientação também das exportações americanas para o segundo, em direção de outros zonas geográficos do CAIAS e para o primeiro, pronto, em direção da Europa, talvez a Europa pode ser a beneficiar dessa situação.
O economista Pascal de Lima, entrevistado por Catarina Falcão. E esta disputa comercial entre os Estados Unidos e a China pode exigir uma revisão do Orçamento Geral do Estado em Angola devido à queda do preço do barril de petróleo. Apesar do preço estar a cair nos mercados internacionais, a Sonangol diz assegurar o cumprimento das medidas traçadas pelo governo de produzir mais de 1.098.000 barris por dia. Francisco Paulo.
As tarifas impostas pelos Estados Unidos da América contra a China e demais países continuam a marcar o mercado internacional, com o presidente americano a taxar em mais de 100% os produtos chineses. Falando aos jornalistas, o presidente da Sonangol, Sebastião Martins, admite que a guerra comercial aberta pelo governo americano pode mexer com o orçamento geral do Estado, já que o diploma foi preparado com base no preço de $70 por barril e hoje o produto está abaixo deste valor no mercado internacional.
Essa instabilidade é um pouco a volta da situação que as tarifas impostas pela administração americana e outros estão a provocar nos mercados. Isso faz com que os preços sofram uma redução. Afeta-nos, afeta, porque nós, inclusive, o Orçamento Geral do Estado previa $70 por barril. Nós estamos abaixo dos 60 neste momento. Mas são questões que o próprio mercado, depois depois vai se ajustar.
A Sonangol assegura fazer de tudo para honrar as metas de produção, apesar da queda do preço do petróleo.
Nós vamos fazer tudo para honrar o compromisso do governo. Agora, se por algum motivo houver necessidade de fazermos apelo a outro tipo de recursos, vamos fazer. Mas de momento vamos manter os compromissos assumidos.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
E na Alemanha, depois de semanas de negociações, os conservadores da CDU-CSU e os sociais-democratas do SPD chegaram a acordo para formar novo governo. A coligação apresentada esta quarta-feira chegou a um entendimento de conveniência num país pressionado por crises internas, convulsões internacionais e uma crescente fragmentação política. Ligia Anjos.
O líder da CDU e novo chanceler alemão, Friedrich Merz, quer agir rapidamente para que o novo executivo esteja em funções no início de maio. Uma urgência não apenas institucional, mas em resposta a uma economia à beira de uma terceira recessão e a uma extrema-direita a ultrapassar os conservadores nas sondagens. Friedrich Merz sucede a Olaf Scholz com o desafio de recuperar a confiança dos eleitores, cada vez mais volátil. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha alcançou um resultado inédito de 20% nas últimas eleições e continua a crescer nas intenções de voto. O novo chanceler alemão, que durante a campanha defendeu uma disciplina orçamental, viu-se forçado a ceder à proposta do SPD para um fundo extra-orçamental de 500 mil milhões de euros. Quanto ao orçamento, os novos parceiros concordaram em flexibilizar o travão da dívida para garantir mais investimento na defesa, numa altura em que a presença militar norte-americana na Europa já não é garantida. A ameaça de tarifas aduaneiras, a imprevisibilidade diplomática e a retirada progressiva dos compromissos com a NATO obrigam Berlim a afirmar-se como pilar central na Europa e parceiro forte na cena internacional, afirmou o novo chanceler alemão Friedrich Merz.
E em Moçambique, a primeira-ministra diz que as manifestações que se seguiram às eleições de 9 de outubro estão a ter um impacto negativo no crescimento da economia. Maria Bevinda Delfina Levi disse que o executivo cumpriu 48 dos 96 indicadores até agora.
Foi no final de dois dias da presença do governo no Parlamento para responder às perguntas dos deputados das quatro bancadas que Bem-vinda Levi revelou a gravidade da crise pós-eleitoral na economia nacional.
Devido às manifestações violentas pós-eleitorais, a nossa economia registrou no quarto trimestre de 2024 uma contração em menos 4,87%, contrariando a tendência de crescimento que vinha registrando no primeiro, segundo e terceiro trimestre, que se situou na ordem de 3,2%, 4,5% e 3,68%, respectivamente.
A primeira-ministra de Moçambique traça um balanço positivo dos 100 dias de governação do novo executivo, liderado por Daniel Chapo.
Estamos certos que as ações constantes do plano 100 dias de governação estão a responder de forma célere a algumas situações capacuentam a todos nós e, consequentemente, a contribuir para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos.
O governo esteve a responder nos últimos dois dias às perguntas das bancadas parlamentares da Frelimo, Podemos, Renamo e MDM sobre a vida política, económica e social de Moçambique. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Menos otimista e a dar nota negativa ao executivo do presidente moçambicano Daniel Chapo está o investigador do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, André Molengo, que lembra que do plano para os 100 dias apenas foram executados menos de metade dos indicadores propostos.
A avaliação para nós é negativa. Já tínhamos alertado que o presidente Chapo tinha proposto como medidas, eram medidas completamente desfasadas da realidade do país, principalmente do contexto político, económico e social que o país está a atravessar. É negativo porque não se cumpre. Se não se cumpre os 100 dias, é sinal de que não se vai cumprir com as promessas constantes do programa quinquenal do governo nos próximos 5 anos.
A primeira-ministra faz outra análise, cita casos que foram feitos já deste plano dos 100 dias, nomeadamente a criação do Fundo de Desenvolvimento Económico Local. Estas medidas, a seu ver, são importantes para o país?
Primeiro é preciso haver fiscalização para vermos se de facto se efetivou este indicador foi cumprido na sua plenitude. Depois, são os critérios para a atribuição deste fundo. Já tivemos no passado um fundo, podemos considerar com as mesmas características que este, que era usado para o clientelismo. Havendo esta iniciativa, é preciso que seja uma iniciativa para beneficiar os moçambicanos e não para beneficiar os membros do partido.